Agora, mais formalmente, muito bom dia. Sejam bem-vindos à Comissão de Economia e Obras Públicas, mais concretamente ao Grupo de Trabalho de Audiências. Estamos hoje perante os responsáveis da DECO. A informação que tenho é que está presente a doutora Rita Rodrigues, o doutor Tito Rodrigues e a doutora Sofia Costa. Sendo que o tema que está subjacente à realização desta reunião tem a ver com o requerimento apresentado pelo Partido Social Democrata para podermos discutir as alterações à Lei das Comunicações Eletrónicas, a Lei nº 5 de 2004, nos temas que foram apresentados, mas noutros que entendam relevantes sobre esta matéria, que certamente ajudará a enriquecer a reflexão e a ação parlamentar dos diversos partidos. A metodologia de trabalho que vos iria propor é que pudessem dispor de 10 minutos iniciais para a apresentação de eventuais reflexões, sugestões, propostas, críticas que entendam relevantes sobre esta matéria. Cada um dos senhores deputados usaria de 5 minutos para expor as questões que entenda também ajudar a enriquecer o debate e disporiam então no fim de 10 a 15 minutos finais para as respostas. Sendo que, e é também uma informação que vos deixava, esta reunião será gravada para efeitos de memória futura e para acompanhamento por parte dos grupos parlamentares do que aqui será transmitido, bem como, se entenderem relevante, deixar algum documento que suporte as vossas posições e reflexões, que certamente a distribuição será oportuna por todos os grupos parlamentares, de forma a enriquecer também a sua intervenção sobre estas matérias. Portanto, desde já o nosso agradecimento pela vossa pronta disponibilidade para se juntarem a nós no enriquecimento deste debate e passava desde já a palavra, sendo que não sei antes, e estava já a me esquecer de fazer a apresentação, dar a nota de quem são os deputados dos diversos grupos parlamentares que estão presentes desde já. A deputada Ana Drago, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP, o deputado João Paulo Viegas, do Grupo Parlamentar do CDS, eu próprio, Nuno Matias, do Grupo Parlamentar do PSD, também coordenador deste Grupo de Trabalho, e certamente nos próximos minutos irá se juntar a nós o deputado Duarte Cordeiro, do Grupo Parlamentar do PS. E, portanto, passava a palavra. Mais uma vez, obrigado.
Em primeiro lugar, a DECO gostaria de agradecer o convite. Honra-nos muito poder participar e contribuir para esta discussão. Tendo em conta os temas que foram identificados, parece-nos oportuno começarmos por destacar aquilo que são as nossas principais preocupações, ficando depois, obviamente, disponíveis para responder às questões que forem propostas. Fizemos esta abordagem tendo em conta as preocupações dos consumidores e tendo em conta também aquilo que é o nosso trabalho, os estudos que vamos realizando. E, por essa razão, a doutora Sofia Costa está presente, é ela que coordena os nossos estudos na área das telecomunicações. O doutor Tito Rodrigues, enquanto jurista responsável e que acompanha esta pasta, e, portanto, eu penso que estarão aqui reunidas as condições necessárias para podermos contribuir e de uma forma muito positiva para aquilo que é o trabalho desta comissão. Penso que, em termos de metodologia, faria sentido começarmos por identificar as questões e, portanto, o doutor Tito Rodrigues fará o apontamento daquilo que são as preocupações dos consumidores. E depois, então, a doutora Sofia Costa falará também daquilo que foram os nossos estudos e que, de alguma maneira, nos permitem chegar a estas reivindicações e dar corpo àquilo que nós defendemos para os consumidores e depois, então, abrir o debate ou a possibilidade de colocarem as questões. Muito obrigada.
Quer dizer, de uma forma assim genérica, o nosso principal apontamento incidirá sobre a lei do desbloqueio dos equipamentos de comunicações eletrónicas. É sobre ele que nós nos temos incidido de forma mais premente nos últimos tempos, sobretudo depois de termos visto satisfeitas as nossas reivindicações nos serviços de valor acrescentado na última revisão legislativa de 2011. E, portanto, em termos de serviços de valor acrescentado, posso dizer que neste momento, enfim, tirando aquilo que foi o cenário encontrado em março de 2012, que deixou perceber que, não obstante o barramento ser automático e por defeito definido por lei, alguns operadores estavam a fazer apenas este barramento para os novos, para as novas ativações dos cartões, portanto, para apenas aqueles cartões que eram ativados depois da entrada em vigor desta nova lei de 2011. Confesso que não temos dados ainda, estamos a pensar ainda este ano lançar um novo estudo por cenário para perceber de que forma este problema foi ou não foi solucionado, porque chegámos a ter respostas muito conclusivas da parte dos operadores, que nos diziam que não, que de facto este barramento não era feito de forma automática para os cartões anteriores, apenas para os novos, e portanto estamos nesta fase intermédia de perceber se esta solução foi ou não ultrapassada, sobretudo até em função daquilo que foi o entendimento do ICPA Anacom, que disse que isto era extensível a todos os cartões e, portanto, retirando daqui alguma margem de discricionariedade. Incidindo aqui objetivamente sobre a lei de desbloqueio de telemóveis, não sei se têm tido conhecimento daquilo que têm sido os nossos estudos e as nossas reivindicações nesta matéria. Nós fizemos um estudo em junho de 2011 e depois voltámos a fazer um estudo por cenário em fevereiro de 2012 para perceber de que forma os consumidores confrontados com uma situação real de desbloqueio era de facto, tinham a informação que lhes era que lhes é exigida por parte dos operadores, de que forma ela era ou não cumprida e de que forma esta fórmula de cálculo que era definida pela lei, e quanto a nós é um bocadinho opaca, de que forma era depois implementada ou não pelos diferentes operadores. De facto, tivemos algumas situações no terreno que mostraram que o entendimento da lei não era à data, portanto, volto aqui a referir-se, que estamos a falar de fevereiro de 2012, não era unânime, portanto, não havia aqui um entendimento similar por parte dos operadores naquilo que eram as suas obrigações de informação e do próprio desbloqueamento, se isto acompanharia ou não, nos termos do número 2 do artigo 2º, a resolução do contrato que está associado. O número 2 é muito claro no momento em que diz que o desbloqueio é acompanhado da resolução, usa inclusivamente o elemento conjuntivo e esta situação também nos levanta depois, por outro lado, algumas questões de se isto implicará necessariamente para os contratos com fidelização a resolução do contrato e, portanto, indo aqui um bocadinho contra aquilo que poderá ser a intenção do próprio consumidor de manter o contrato ou de manter-se ligado àquele operador, não obstante querer ter o equipamento desbloqueado. Enfim, são um conjunto de situações que nós não sabemos de que forma são ou não fazíveis ou são ou não executáveis na prática. De uma forma muito genérica, posso dizer que as principais reivindicações passam por uma equiparação dos dois regimes. De facto, esta lei de desbloqueio dos equipamentos de comunicação eletrónica teve, quanto a nós, um problema no momento em que foi definida apenas para as situações dos equipamentos, e aqui falamos sobretudo, até pelo peso e pelos interesses dos próprios consumidores, em telemóveis. Mas quando percebemos que isto aqui, esta lei, visa apenas os equipamentos com contrato de fidelização, percebemos que, e aqui é obviamente uma extrapolação que não será com todo o rigor assim, mas podemos dizer que no quarto trimestre de 2012, e portanto estes dados são os mais recentes, 71,5% dos planos de comunicações eletrónicas eram planos pré-pagos e, portanto, apenas 13,9% eram pós-pagos e 14,6% eram combinados ou híbridos. E, portanto, nós por aqui também percebemos que seguramente 2/3 dos contratos importam esta não fidelização nos termos em que é aqui definido. Depois importa também perceber o que é fidelização ou não, porque também tem que o equipamento está bloqueado a uma rede, enfim. O que é o conceito de fidelização é também, deveria ser matéria de alguma discussão e de alguma clarificação, mas a verdade é que se nós percebemos que 2/3 destes equipamentos estão fora do âmbito desta lei, estamos aqui a deixar de parte 2 em cada 3...
Têm regras diferentes.
Sim, têm regras diferentes e, portanto, não beneficiam do bom propósito desta lei, no sentido de facilitar a mobilidade dos consumidores entre os diferentes operadores, que era, no fundo, o desiderato final desta lei. Depois, outra das reivindicações, nós gostaríamos muito de ver definido pelo ICPA Anacom, ou por esta casa, uma fórmula, um conjunto de regras que, com alguma independência, permitisse calcular também o valor do aparelho livre. Nós percebemos que este valor normalmente é feito e de forma transversal por todos os operadores. Há aqui assim uma consagração cega do valor do equipamento bloqueado acrescido de 25%. e nós não percebemos quais são os pressupostos desta fórmula, o que esteve na sua base. Sabemos que muitos dos equipamentos são vendidos em exclusivo por alguns operadores e, portanto, não estão sequer disponíveis no mercado livre e, portanto, percebemos aqui como é que isto foi engendrado, construído. É para nós muito importante, até porque, se assim não for, os consumidores não perceberão como é que esta fórmula pode ser depois realizada. Quanto ao mais... Sim, temos aqui ainda a questão do... justamente, uma das questões que nós percebemos há pouco tempo foi que os operadores, em face, acreditamos nós, de algumas situações de consumidores que ali batiam à porta para verem desbloqueados os seus equipamentos, percebemos agora que os operadores adotaram situações distintas em função daquilo que eram algumas das preocupações que levantámos na altura, na altura da vigência desta lei, e prendia sobretudo com isto. Para os contratos que eram anteriores a 30 de agosto, no 2010, havia aqui assim um vazio, não eram explicados se eles seriam ou não consagrados nesta lei, e nós também percebemos agora, enfim, em função da última pesquisa, que os operadores, para estes contratos anteriores, o que faziam era, enfim, cada um adotava o seu caminho. Percebemos que a Vodafone aceita que para os contratos anteriores há aqui assim, com contrato ou sem fidelização, há aqui uma situação em que o desbloqueio pode ir até um máximo de 25 euros. A TMN aceita apenas esta fórmula para os contratos anteriores a 30 de agosto, portanto, para os contratos com fidelização, certo?
Sem fidelização.
A Ótimos não diz nada e, portanto, temos algumas situações de consumidores que se sentem lesados em função de uma prática que é mais benéfica numa operadora e não é na sua e, portanto, isto também gera aqui situações de alguma injustiça e desigualdade que nós gostaríamos também de ver aqui clareadas. Assim, de uma forma genérica, estas são as principais reivindicações que nós temos nesta matéria. Estamos, obviamente, à vontade para questões que possam suscitar.
Muito obrigado. Não sei se querem ainda usar a palavra. Sim, claro que sim. Sim, se tiverem...
Posso, de qualquer maneira, posso dar aqui algumas luzes sobre como é que foram feitos os estudos, em que data é que eles foram realizados. Em relação ao desbloqueio, temos um primeiro estudo que foi feito em julho de 2011, e as conclusões de facto foram complicadas, porque em termos de informação que era prestada aos consumidores, nem todas as lojas prestavam a informação correta, o próprio cálculo do custo do desbloqueio, no caso da TMN, por exemplo, existia um simulador que estava a dar valores errados, e isso acabava por fazer com que os próprios funcionários prestassem informação errada aos consumidores. E depois, tal como o meu colega Tito referiu, tínhamos esta nebulosa dos 25% sobre o preço do equipamento bloqueado, que não está explícito na lei, no decreto-lei, em nenhum local, e que foi adotado pelos operadores, por todos os operadores. Posso dizer-vos também que, recentemente, no último estudo de preços, porque regularmente acompanhamos os preços dos equipamentos livres e dos equipamentos bloqueados, no último estudo de preços fizemos uma avaliação em que, para 118 equipamentos, tínhamos 48 equipamentos onde era possível comparar o preço do equipamento livre e o preço do equipamento bloqueado. Desses 48 equipamentos, 64,6% tinham uma diferença entre o preço do equipamento livre e o preço do equipamento bloqueado que era inferior a 25%, que é uma percentagem bastante elevada. Posso adiantar também que para equipamentos com um valor inferior a 300 euros, cada vez mais, ao longo do tempo, se tem notado uma tendência de aproximação entre os dois preços. Portanto, há aqui claramente equipamentos que estão a ser prejudicados com uma regra cega de 25%, porque, de facto, o que está no decreto-lei é que deve ser apurada a diferença entre o valor do equipamento livre e o valor do equipamento bloqueado. Que também traz outros problemas, porque, de facto, para os equipamentos que são exclusivos do operador, nós não temos uma referência de equipamento livre. Portanto, esta fórmula de cálculo tem necessariamente que ser apurada e gerou muitas confusões na altura em que foi realizado este estudo. Posteriormente, voltámos a acompanhar este assunto em fevereiro de 2012 e vimos forçados a fazer uma queixa relativamente a dois dos operadores. Não fizemos em relação ao terceiro porque foi-nos impossível fazer um contrato de fidelização pós-pago, porque teríamos, anonimamente, teríamos que ser cliente e, portanto, só conseguimos fazer em relação a dois operadores. Em relação a esses dois operadores, foi necessário fazer uma queixa porque, de acordo com aquilo que estava explícito no decreto-lei, ao desbloquearmos o equipamento, havia uma resolução do contrato. E isso não foi feito por nenhum dos operadores. Portanto, aquilo que aconteceu foi que o equipamento foi desbloqueado e o contrato de fidelização continua em vigor. E, portanto, as mensalidades continuaram a ser debitadas ao consumidor. Depois, o que é que vos posso dizer mais? Em relação aos serviços de valor acrescentado, realizámos um estudo, o primeiro estudo que foi feito foi em março de 2011, voltámos a fazer este acompanhamento depois, um ano mais tarde, já após ter sido introduzido na lei o barramento automático dos serviços. E aquilo que aconteceu, a conclusão que chegámos foi efetivamente aquilo que o meu colega referiu também há pouco, que para os novos cartões, esse barramento automático estava a ser efetuado, mas para os cartões que tinham sido colocados a circular antes da entrada em vigor da lei, esse barramento não estava a ser efetuado. E a verdade é que continuamos a receber várias reclamações relativamente a serviços de valor acrescentado. Pronto, em relação a esta questão, se quiserem algum esclarecimento sobre algum pormenor.
Muito obrigado. Não sei quem deseja começar. Ainda. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, deputado Bruno Matias. Eu quero começar por. Quero começar por saudar a delegação da DECO e agradecer a vossa presença. Nós estamos numa discussão que, por iniciativa e muito bem dos deputados do PSD, permite que alguma reflexão e algum aprofundamento em torno de questões importantes que nós temos para tratar. Eu estava aqui a tentar confirmar, tenho ideia, há aqui dois processos legislativos separados, um que tem a ver com uma proposta de lei do Governo, inicialmente apresentada pelo Ministério da Justiça, nesta Assembleia. E essa proposta de lei, eu estava aqui a ver se conseguia, daqui a pouco já posso confirmar isso. Mas tenho a ideia que a proposta de lei já foi aprovada em votação final global e já foi enviada para promulgação. Portanto, ainda não está publicada, não está em vigor, julgo eu, mas que é a lei da Assembleia que trata desta questão do desbloqueio de equipamentos. Infelizmente não se tratou do problema proposta de lei 98, exatamente. A Ministra da Justiça trouxe a proposta mais na perspectiva do problema do acumular da dívida relativamente às faturas que eram emitidas e que as pessoas, por várias razões, não pagavam, a dívida ia acumulando e só se trata da questão de antecipar o momento a partir do qual o contrato pode ser resolvido. Eu penso que nesses termos a questão estava colocada. Nós suscitámos, do ponto de vista da proposta de alteração na especialidade, o grupo parlamentar do PCP deu corpo ao sentido que vinha sendo assinalado pelos vários conselhos superiores da magistratura, dos tribunais administrativos e fiscais, um conjunto de entidades ao nível da justiça que deram parecer acerca daquela proposta de lei e que assinalavam precisamente que não fazia sentido que o contrato estivesse resolvido, mas a obrigação, isto é, do ponto de vista daquele equipamento e daquela obrigação do consumidor de continuar a pagar aquele equipamento, apesar de já não ter um contrato de prestação de serviços de telecomunicações em vigor. E então aquilo que nós propunhamos, não necessariamente com esta formulação legal, mas essencialmente ia no sentido de que a resolução do contrato exonerasse o consumidor relativamente a futuras obrigações no que diz respeito a eventuais contratos de fidelização. Essa proposta não teve acolhimento, não foi aprovada, por razões que sejam compreensíveis ou atendíveis de quem votou contra, de quem rejeitou. Neste momento, eu julgo que o problema se mantém relativamente a essas situações. É menos mau do que era no que diz respeito ao contrato e à sua resolução, mas, embora o problema esteja, de certa forma, mitigado, na nossa opinião, não está resolvido. Sobre o problema dos equipamentos e sobre o problema das dívidas e do problema do acumular das dívidas e do que isso até pode significar para a litigância, para o envolvimento das operadoras a multiplicar por milhares e milhares de pessoas, infelizmente, que cada vez mais são colocadas nestas situações, às vezes dramáticas. Né? Aquilo que nós gostávamos muito também, isto é, digamos, um ponto de situação da nossa parte em relação a este ponto 3 do regramento do PSD. E aqui o deputado Nuno Matias é que me chamou a atenção, porque eu estava na dúvida até que ponto é que esta matéria estava ou não, digamos, na ordem de trabalhos, e estava, por força do próprio regramento do PSD. E eu é que já não me lembrava disso, porque a partir do momento em que a lei foi votada na votação final global, depois deixei de me lembrar quase desta discussão aqui em termos das nossas reuniões. E o que nós agora temos para resolver é essencialmente no processo legislativo que está em curso, na especialidade, tem a ver com a taxa municipal de direitos de passagem, que naturalmente vai ser mais aprofundado na reunião que vamos ter já a seguir com a ANP, com a Associação de Municípios, mas também uma outra questão que surgiu por proposta do PSD e do CDS. O PCP e o Bloco de Esquerda apresentaram cada um o seu projeto de lei no sentido de fazer com que a taxa municipal de direito de passagem não pudesse ser repercutida, digamos assim, ainda por cima em termos quase diretos e de uma forma de pura retransmissão daquela percentual aplicada à fatura, que é o que está em vigor. A gente propõe que isso deixe de ser possível por parte das operadoras. E para o mesmo processo legislativo, embora o assunto não seja o mesmo, mas a lei em questão é a mesma, é a lei das explicações eletrónicas, a 5/2004, o PSD e o CDS apresentaram uma proposta no sentido de retirar a uma parte dos serviços de valor acrescentado o caráter obrigatório, automático e por defeito do bloqueamento do acesso a esses serviços. Eu penso que, até para vantagem desta discussão e deste parecer que a DECO, desta reflexão que a DECO pode nos ajudar a fazer, podia ter interesse que, mesmo durante esta reunião, isto não é propriamente uma audiência ou uma audição, não é uma audição típica, é mais uma sessão de trabalho, porque nós estamos aqui a encontrar soluções para o articulado da lei que há de sair. E, portanto, até do ponto de vista do sentido de voto de cada partido, posicionamento de cada um, é muito importante nós ouvirmos em concreto sobre as soluções que estão em cima da mesa, qual é a opinião das entidades e das equipas, como é o caso da vossa. Por maioria de razão, tendo em conta a missão e o objetivo e a razão de ser da DECO. Posto isto, eu gostava só...
Oh, Bruno, se me permite, se calhar eu penso que vou de encontro àquilo que é a tua sugestão.
Muito bem.
Eu tenho aqui o projeto de lei exatamente sobre a questão das chamadas de valor acrescentado, dos serviços de valor acrescentado, nomeadamente aquilo que é o barramento por defeito em relação aos números 6-8, que são aquilo que, entretanto, foi aqui designado por serviços pontuais e de interesse pontual e de utilidade pública, e que foi objeto também aqui de um conjunto de audições, e não sei se tenho conhecimento, deixava para poderem também acompanhar o objetivo da iniciativa, porque acho que é aquilo que foi a proposta, no sentido de poderem acompanhar as dúvidas que existem.
É esta resposta do deputado coordenador deste grupo de trabalho é o sentido que eu estava a sugerir para ajudar aqui à discussão e ao contributo mais concreto que a DECO nos pode deixar. Nós temos dúvidas, o PCP tem dúvidas em relação a esta solução. Embora não coloquemos tudo no mesmo plano, do ponto de vista de serviços de valor acrescentado que passam pelo envio, não direi repetido, mas constante, ou regular, ou periódico, de mensagens que depois debitam para a fatura do consumidor, uma coisa é esse tipo de contrato feito por SMS, digamos assim, ou por clicar numa página. Outra coisa é o pedido que tem a ver com um fornecimento de um serviço que passa por uma mensagem única. Não estamos a falar da mesma coisa, embora também nos tenha sido confirmado por parte da estrutura das empresas deste setor, a APTED, que confirmava que em vários casos aconteciam situações do género. O acumular e o repetir dos serviços de valor acrescentado, únicos, mas muitas vezes solicitados e prestados, fazia com que, na prática, houvesse uma espécie de automatismo que acabava por equalizar ou aproximar, melhor dizendo, aproximar as duas realidades. Ainda por cima, ficámos a saber, nessa reunião, que a burocracia e as dificuldades que têm a ver com o... com o desbloquear ou acabar com o barramento, essa burocracia é enviar 4 SMS para acabar com o barramento.
Porquê?
Se eu quiser acabar com o barramento, na pior das hipóteses, mando um SMS a contratar aquele serviço que está publicitado, depois aquela empresa prestadora de serviços diz-me, olha, a gente não pode enviar-lhe os SMS porque você tem o telefone barrado, por defeito, faz favor de o desbloquear junto ao operador, através do número tal, portanto mando um SMS para este número, eu mando, segundo SMS, depois o operador pede-me salvo erro para confirmar esse pedido para fazer o desbloqueamento, então deixo de ter o telefone barrado, terceiro SMS, e então volto ao primeiro operador que me ia vender o serviço enviando SMS, quarto SMS que eu mando, está resolvido o assunto. Mas não é uma coisa aqui de papel de 25 linhas à moda antiga com selo branco para entregar na PT. Isto é uma coisa que eu pensava que era mais difícil e que não é tão difícil quanto isso. E isso fez-me ter reservas e interrogações, com muita, e estou a demorar mais tempo, peço desculpa, de facto, com muita franqueza estou a colocar isto. Se fosse muito difícil desbloquear os telefones, acabar com este barramento automático e por defeito que existe, se fosse muito difícil, eu compreendia a situação e, em particular, para os casos de SMS única, digamos assim, ou de serviço de envio simples e unívoco de mensagem. Nestas instâncias, em que não é assim tão difícil, por um lado, o acabar com o barramento automático, e por outro, em que, apesar de tudo, não é igual, mas é mais próximo do que parece, esta questão dos automatismos dos pedidos e o envio repetido de serviços de envio único, nesse caso, eu penso que, mesmo com a melhor das intenções, nós podemos correr o risco de estar a incorrer numa espécie de retrocesso do ponto de vista dos mecanismos legais de proteção ao consumidor e não havendo posições tomadas sobre as propostas em cima da mesa, não houve ainda votações, não houve debate em plenário, mas estamos aqui a trabalhar em torno desta proposta e a gente vai refletindo à medida também dos contributos e dos aportes que vamos recebendo. Eu peço muita desculpa, demorei muito tempo.
Serviu para enquadrar.
Foi preciso fazer aqui algum enquadramento, mas a pergunta ao
fim
era só
para esta, ler aí o projeto de lei.
Muito obrigado, desculpem lá.
Deputado Eduardo Cordeiro.
Eu até agradeço ao meu colega, ao Bruno Dias, porque em parte eu subscrevo na íntegra a intervenção que ele fez. Portanto, acho que era muito importante ouvirmos a DECO. Eu relembro que, como foi dito e bem, de certa forma foi a DECO que nos inspirou para a primeira alteração legislativa no que diz respeito ao bloqueamento, ao barramento por defeito dos serviços de valor acrescentado. Eu só queria aqui acrescentar alguns detalhes àquilo que o meu colega referiu. Porque na altura, e hoje, de alguma forma, a decisão que foi tomada foi uma decisão tomada por unanimidade entre os vários grupos parlamentares. E na sequência dessa alteração, e agora, ouvindo as entidades, nomeadamente ouvimos a ANACOM, já ouvimos a ANACOM em audição regular, mas acabámos por falar também sobre o assunto, ouvimos as entidades associadas à APRITEL e a outra associação que eu, APTED. E constatámos um aspecto, que é, há hoje um reconhecimento da parte de todas as entidades que parte do barramento que na altura foi proposto fez sentido. Ou seja, na altura todos eram contra o barramento, por defeito, hoje há um reconhecimento generalizado, ainda não há um reconhecimento que todo o barramento fez sentido, mas há um reconhecimento que parte do barramento fez sentido. Portanto, os serviços de valor acrescentado dão origem a uma subscrição imediata de um serviço, esse barramento é reconhecido hoje por todos, até a muito custo pela Apritel, que faz sentido. Pela Apritel, sim, eu estou a dizer bem, pela Apritel, porque a Apritel faz duas propostas no documento que nos envia, faz uma primeira a dizer o que é que era desejável, depois, se não for mesmo possível, então faz uma proposta coincidente com aquela que é a proposta do PSD-CDS.
A Apriteda quer fazer a mesma coisa.
A Apriteda não... Essa aí, pronto, eu não sabia, porque essa aí eram mais resistentes para aceitar até essa concessão, pelos vistos também aceitaram essa concessão. Portanto, há uma primeira dimensão que é importante, que é, efetivamente, aquilo que foi decidido pelo Parlamento, há um reconhecimento generalizado que fazia sentido no que diz respeito à proteção do consumidor. Vamos ver se a dimensão do que foi feito fez sentido ou não fez sentido, e é nesse sentido que eu também quero contribuir para aquilo que o meu colega Bruno Dias disse. Em primeiro lugar, havia sempre aqui uma discussão que nunca percebemos porque é que o que na altura era a solicitação para um barramento era mais complexa do que atualmente é a solicitação para um desbloqueio. Quer dizer, tecnologicamente não faz sentido ser mais difícil desbloquear do que ser solicitar para bloquear, porque na altura apresentavam-nos o bloqueio a pedido como algo muitíssimo simples e o desbloqueio a pedido como algo muitíssimo complicado. Eu, por mais que não perceba nada de tecnologia, sempre fez muita confusão perceber a diferença entre dois atos que me pareciam, à partida, muito semelhantes. E, portanto, nunca encaixei a ideia de que o desbloqueio a pedido fosse muito complicado. Segundo aspecto que eu acho que faz sentido perceber é, muito bem, tendo em consideração, até foi em audição com a ANACOM, uma das questões que colocámos é, pronto, admitimos que pelo barramento total houve um conjunto de serviços que se podem considerar de informação pública e de informação útil que pelo meio também foram bloqueados. Há exemplos que nos parecem os mais consensuais dentro do possível. Farmácias de serviço, questões relacionadas com tudo o que significa números públicos, de entidades públicas, todos estes foram barrados por defeito. Todos estes não carecem à partida de subscrição e, portanto, uma das questões que foi colocada à ANACOM seria, bem, então, tendo em consideração a possibilidade de um eventual desbloqueio, se era possível dividir os números, neste caso o número que não carece de subscrição e que neste momento compreende quer informação de caráter, digamos assim, lúdica, quer informação de caráter informativa, se era possível uma responsabilização do regulador e uma subdivisão deste número, então desbloqueando só aquele que o regulador se responsabiliza eventualmente por conter informação de caráter, digamos assim, útil e pública, compreendendo por isso as tais informações que eu estou a falar, de entidades públicas, farmácias de serviço, um conjunto de informação absolutamente que pode ser considerada, como o Bruno diz, em que não há o problema, pronto, há menores constrangimentos relativamente à sua utilização, tipo one shot, mas que tem algum tipo. E aparentemente, ou seja, foi dito da parte da entidade reguladora que não havia problema em relação a essa matéria. E, portanto, também quero acrescentar algo que o meu colega disse, ou seja, por um lugar, há uma reserva de princípio sobre se há necessidade de alterar, portanto, é muito importante a opinião da DEC sobre essa matéria. Não me chocava que a opinião da DEC fosse dizer, bem, serviços de utilização única que para vocês não teriam impacto muito significativo no consumidor. Segundo aspecto, se perante a reserva de princípio sobre a alteração, e segundo aspecto é, caso haja alteração, que tipo de alteração é que ela deve ser? E o que é que acham desta consideração que na altura foi colocada também à ANACOM de, no fundo... Então, há uma concessão no que diz respeito a desbloquear determinado tipo de SMS de valor acrescentado, mas então vamos classificá-los por SMS de informação de caráter utilitária, portanto, no fundo, com uma corresponsabilização do regulador, que seria, sem ter nenhuma posição fechada de princípio sobre estas matérias, algo que poderia ser considerado como um equilíbrio entre aquilo que eram as várias posições que estão aqui assumidas por os vários partidos. Segundo aspecto, era muito importante também para nós perceber qual é a opinião que a DEC tem sobre as propostas do Bloco de Esquerda e do PCP no que diz respeito aos direitos de passagem. Para nós, tendencialmente, sentimos que faz sentido a alteração, porque há um tratamento desigual entre, neste caso, diferentes municípios em função da decisão que o município toma. Mas a única reserva que temos em relação à proposta é se existe ou não um mecanismo de salvaguarda que impeça que, uma vez repercutindo para a empresa, para a operadora, o pagamento da taxa sem repercussão na fatura, se não há outros mecanismos para haver uma discriminação na repercussão da fatura para os municípios que decidam ter taxa. Ou seja, vamos pôr em princípio, o município A decide ter uma taxa e a operadora arranja forma de, naquele município, não fazendo repercutir a taxa, fazendo repercutir outro tipo de custos que possam levar a que o preço naquele município seja mais elevado. Por outras palavras, cobrar a taxa por outra forma na mesma fatura. Portanto, ou seja, sendo que há uma diferença, esta é uma questão que eu coloco, que é de colocar, que é de pensar, de para nos fazer refletir, se é, por princípio, nós achamos que a proposta faz sentido, quer do PCP, quer do Bloco de Esquerda. A única preocupação que temos é se não há forma do operador fazer repercutir essa mesma taxa na fatura do consumidor e estarmos na mesma situação, só com uma diferença, passarmos a ter uma taxa escondida em vez de termos uma taxa visível. É a única questão que se coloca. Pode não haver forma, porque se não houver forma de discriminar um custo para um determinado município, e se os custos são distribuídos por todos os consumidores, independentemente do município, não há forma. Portanto, se não houver forma, aparece, aparentemente, a proposta é mais adequada.
Quem não cobra passa a cobrar.
Exatamente. Pronto. E, portanto... Peço desculpa. Pronto, estas são as duas questões. Para nós, seja agora, seja por escrito, era muito importante, no decorrer deste processo, refletirem sobre estas alterações, no sentido de nós podermos também equacionar. Estas propostas foram de consenso, não vejo motivo para não continuarmos a tentar salvaguardar, independentemente das divergências de opinião, esse é o espírito com que nós estamos. Portanto, depende também muito das reservas que a DECO apresente, para além das outras entidades sobre esta matéria. Obrigado e peço desculpa por ter-me...
Muito obrigado. Deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado também, cumprimentando os representantes da DEC, agradecendo também ter aceito este o convite que vos foi feito para participarem também nesta discussão. É sem dúvida da maior utilidade. As duas intervenções antecederam, portanto, simplificam aqui a questão do enquadramento de tudo isto, e portanto também agradeço. Em relação à questão às questões que foram colocadas, efetivamente, foi já feita a votação final global da proposta de lei número 98, e portanto esta é uma matéria que vinha precisamente no sentido de equilibrar as partes contratuais, e portanto penso que aí foram dados contributos significativos, principalmente na proteção do consumidor, que regra geral é sempre uma parte mais frágil neste tipo de contratos. E, portanto, penso que há aqui um caminho que, entretanto, já foi percorrido e, portanto, resolve muitos dos problemas que têm sido levantados. Indo aqui em relação a estes outros temas, e até porque estes projetos de lei, penso que serão votados hoje à tarde, portanto, estamos aqui em cima do limite de eventualmente também por decidirmos, porque estão aqui três propostas, uma do Bloco de Esquerda, outra do Partido Comunista, em relação às taxas municipais de direito de passagem e em relação a esta, à questão dos serviços de valor acrescentado. Dúvidas que foram apresentadas, como é óbvio, sendo o CDS um dos partidos autores deste projeto de lei, não teremos tantas dúvidas em relação a esta alteração que pretendemos introduzir. Isto porque já foi, de certa forma, a questão abordada, mas entendemos que era importante, quando foi feita a alteração à lei e que foi entendido por todos que o barramento por defeito seria o caminho a ser seguido, e portanto daí foi votada essa questão por unanimidade, por todos os grupos parlamentares. Decorrido algum tempo também, e ouvindo os prestadores destes serviços, que fazia todo o sentido separar estes serviços de informação, por entendermos também que quem pretende esta informação pretende-a com alguma rapidez. E, portanto, querer saber uma farmácia de serviço, ou querer saber, eventualmente, atrasos no voo, isto é uma informação que é necessária naquele instante. E apesar de ter sido dito aqui pelo colega Bruno Dias, que os quatro, a confirmação e os quatro SMS, que era uma questão bastante, não seria tão morosa quanto isso, mas a verdade é que também ouvimos que é um processo que poderá demorar algum tempo, e que quem procura a informação acaba por desistir, porque se pretende um serviço naquele instante, uma informação, e demora algum tempo, porque tem que ser a informação por parte de quem presta esse serviço, depois por parte do operador, e aquilo que nos foi dito também é que isto não demora alguns minutos, que pode demorar até horas.
Duas horas
foi a informação que nos deram. E, portanto, parece-me que quem necessita ou quem está a precisar de recolher essa informação, este processo também se torna moroso e, portanto, quem necessita acaba por desistir. De forma que avançamos com esta proposta, como é óbvio, também gostaríamos de ouvir a vossa opinião. Também era importante saber que tipo de reclamações tens chegado à DECO. Era importante ao nível de que serviço incidem as principais reclamações. E depois, e aqui colocando também, porque como ouvimos diversas entidades e que nos colocam também dúvidas e questões, também foi colocada uma, que era alargar este desbarramento às subscrições. Aqui há um... Para nós, temos aqui algumas dúvidas. Entendemos que há pessoas que precisam desta informação com alguma regularidade e, portanto, faz sentido adquirir o serviço num pacote. Temos aqui algum receio que depois isto possa, através desta subscrição, alargar a outros serviços e aproveitando esta abertura, eventualmente para outros serviços que não são aquele que é o nosso propósito, dar aqui alguma facilidade na utilização. E, portanto, aqui gostaria de saber a vossa opinião, se poderá fazer sentido ou não nesta lógica alargar o âmbito. Em relação às taxas municipais de direitos de passagem, isto como é óbvio, ao fazer que esta taxa seja paga pelo consumidor final. Não, a nossa opinião, muito sinceramente, é que não deveria ser feito. Também sabemos que na elaboração de qualquer preço, todos os custos estão associados e, portanto, muito dificilmente será fazer qualquer lei que diga vamos proteger e este custo não se vai refletir no pagamento final. Portanto, isto acontece com qualquer área de atividade, com qualquer... portanto, o preço de um determinado produto é o reflexo daquilo que são os custos na sua totalidade. E, portanto... indiretamente, se retirarmos esta questão de ser pago diretamente pelo consumidor final, é óbvio que cada uma dos operadores poderá ter uma política diferente, mas certamente isto acabará por se fazer refletir. De qualquer forma, aqui também há alguma injustiça, no meu entender, por parte dos consumidores, pelo facto de termos municípios que aplicam que cobram esta taxa e outros que não os cobram. Ou seja, estamos a criar também aqui uma situação de desigualdade em termos territoriais, quando quando abrimos esta porta, porque temos municípios que cobram uma taxa, outros que cobram outra completamente diferente e outros que, pura e simplesmente, não cobram. E, portanto, aqui, de que forma também é possível acautelar esta situação, que acaba por ser de injustiça para os consumidores no território nacional. E, portanto, gostaria de vos ouvir também sobre esta questão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Se me permitem também, muito rapidamente, usar da palavra, só para fazer aqui alguma sistematização de dúvidas que temos. Não são dúvidas, mas queríamos ouvir a opinião da DECO em relação a esta iniciativa do PSD e do CDS sobre a questão do barramento por defeito, porque foi algo, como já aqui foi dito, foi consensual em todos os grupos parlamentares na defesa do consumidor. Não temos dúvida absolutamente nenhuma em relação a essa matéria, mas fomos sensíveis a um conjunto de argumento em relação ao chamado serviço pontual e de utilidade momentânea, que invariavelmente, não apenas pela necessidade de ter acesso instantâneo à informação, sob pena de, passando a oportunidade, passa a utilidade, mas também pelo facto de, como aqui já foi dito, os 4 SMS decorrem no limite até um período temporal que pode chegar às 2 horas, por informações que obtivemos, o que também aí demonstra que a utilidade momentânea fica em causa a partir do momento que exista o barramento por defeito deste tipo de serviços. A minha questão é muito concreta. A DECO acha que um serviço pontual com esta característica, e portanto estamos a falar de um número diferente e uma característica de serviço diferente do tradicional serviço continuado de valor acrescentado, se acha que este tipo de norma põe em causa a defesa do consumidor, que naturalmente, para ter acesso a este tipo de serviço, tem que manifestar, em primeiro lugar, a vontade de a ele aceder, sabendo que é um serviço momentâneo e que, portanto, não vai se repercutir no tempo essa iniciativa inicial de ter acesso a essa informação. Porque, para nós, foi este o objetivo, foi não querermos ir tão longe quanto a utilidade o exige e o funcionamento do sistema o aconselha, porque querer barrar algo e depois impossibilitar quem queira ter acesso em tempo útil a um serviço pontual, deixe de o conseguir aceder de forma a que retire aí sim, no momento e de forma eficaz, a utilidade, parece-nos também um exagero, até por contraponto com aquilo que é o direito comparado em relação a estas matérias no espaço europeu. E, portanto, nós fomos sensíveis em relação a um princípio de utilidade pontual e de serviços de utilidade pública, digamos assim. Falou-se nas farmácias, falou-se no voo, pode-se falar nos transportes de outra índole, de um serviço público momentâneo. E, portanto, nós fomos sensíveis à característica do serviço, ao tempo do mesmo, bem como ao custo que invariavelmente teria para a utilidade da pessoa, o facto de o processo de desbarramento perdurar no tempo mais do que aquilo que seria o admissível para a utilidade momentânea. E, portanto, para nós é algo que não nos deixa dúvidas, mas queríamos saber se a DECO entende que há aqui algum problema estrutural de maior que nós não vemos, confessamos que não vemos em relação a esta questão e a este tipo de serviços, e por isso levou-nos a apresentar este projeto de lei, percebendo que o barramento por defeito em defesa do consumidor faz sentido, mas também com o equilíbrio que a realidade o aconselha. Portanto, era essa a pergunta que deixava também para sistematizar. Tudo o resto já foi lançado.
Muito obrigada. Relativamente a esta última questão, sem esquecer a questão colocada também relativamente à taxa de subsolo, mas indo diretamente à questão que coloca, a DECO defende os consumidores, mas não tem uma postura paternalista sobre os consumidores. Nós entendemos que os consumidores têm que ter ao seu dispor a informação necessária para tomar as decisões. E não queremos, de forma alguma, tomar conta dos consumidores como o pai que sistematicamente corre atrás dele para que a criança não caia da bicicleta ou não retire as rodinhas da bicicleta para que ela não tenha o risco de cair. E, portanto, não temos aqui uma postura paternalista. Contudo, entendemos que, de facto, as chamadas de valor acrescentado estavam a ser implementadas de uma forma que, não esclarecendo devidamente os consumidores, entendíamos que o barramento automático era o melhor caminho para evitar situações que no passado foram uma realidade, nomeadamente de faturas exorbitantes e de famílias que ficaram em situações economicamente muito fragilizadas devido a uma utilização e a uma informação incorreta que era prestada, e há que dizê-lo com toda a frontalidade, era muito estimulado pelos operadores, pelos detentores do serviço, esta utilização incorreta. Tínhamos casos anedóticos, se não fosse a tristeza dos consumidores, que chegavam à DECO diariamente de pessoas que tinham o telefone horas e horas a fio para conseguir determinados objetivos que eram apresentados como o serviço a prestar. Dito isto, obviamente que percebemos que há, de facto, serviços que têm uma importância distinta daquela tipicamente, ou pelo menos enquadrada como tipicamente de chamadas de valor acrescentado. As nossas dúvidas prendem-se com a forma inovadora e, eu diria até, ardilosa, como muitas vezes se criam serviços que, debaixo da chancela do ser informativo, podem estar a encapotar outros tipos de problemas. E, portanto, aí pensamos que o acompanhamento, a forma como se determina o tipo de serviço, o regulador tem aqui um papel fundamental e de facto, nem sempre o regulador nesta área tem sido um regulador forte que se pretende. E, portanto, não queremos partir do pressuposto da desconfiança imediata, mas, de facto, o que reforçamos aqui é o papel da necessidade de um regulador que seja fortemente interventivo, que saiba fazer de facto o levantamento e que seja muito exigente relativamente à determinação deste tipo de serviços. Dizer também que o argumento que é utilizado para a dificuldade em pedir o desbloqueamento ou o desbarramento, pensamos que não deve ser o fundamento desta alteração, porque não nos parece ser um problema técnico, parece-nos ser uma inoperância e, portanto, eu penso que as inoperâncias, a DECO defende que as inoperâncias não devem estar na base daquilo que são as propostas da alteração. Obviamente que somos sensíveis, porque a liberdade de quem quer aderir a um serviço informativo e a necessidade é no momento, e, portanto, não se coaduna com esse tipo de falta de resposta ou de rapidez de resposta, mas não pode ser aquilo que fundamenta o pedido de alteração. E, portanto, dizer que, à partida, não estaremos, estando o barramento automático consagrado, havendo este levantamento relativamente a serviços que sejam realmente de índole informativa, com a salvaguarda de que os pressupostos desse serviço, a forma como eles vão ser fiscalizados e acompanhados, tem que ser muito rigorosa, parece-nos uma iniciativa à partida que não lesa os direitos dos consumidores e também responde a uma fatia daquilo que são os interesses de uma franja de consumidores. O que nós temos sempre receio é depois, na prática, como é que isto é implementado, o tipo de informação que é prestada. E muitas vezes o que nós sabemos é que, em teoria, as propostas são louváveis e até merecedoras do nosso suporte, mas depois na prática percebemos que de facto a informação não é prestada e tudo acaba por seguir muito a tramitação dos outros tipos de serviços. Eu diria que se serviços informativos forem bem definidos, sujeitos a uma grelha exigente de definição e de atribuição do número, à partida, com a informação devidamente prestada, o consumidor toma a sua decisão e portanto, não queremos ter aqui de todo uma postura paternalista relativamente a isso. E penso que relativamente aos SFAs, respondemos a todas as questões, não sei se têm mais alguma, penso que não. Relativamente...
Posso só dizer? dizer que em relação ao período temporal que demora a desativação do barramento automático, nós não fizemos essa avaliação, podemos fazê-la, porque demorar até 2 horas, eu não tenho dados para dizer que de facto demora esse tempo todo, porque pode não demorar. Portanto, teria que ser feita uma avaliação se é de facto moroso e se isso causa um problema de facto para o consumidor. O estudo que foi feito incidiu essencialmente nos serviços 6.2, de facto, e não no outro tipo de serviços, mas isto não significa, ou seja, se estamos aqui a admitir uma exceção, então teríamos que avaliar, tal como referiu a minha colega Rita, efetivamente, para esses serviços, em termos de definição, quais é que são as exigências, o que é que se passa, de facto, na prática, relativamente à desativação desse barramento automático, porque isso não deveria ser um processo moroso, deveria ser um processo... tecnicamente, não, enfim, não há motivo para que demore 2 horas.
Mas o porquê?
Sim, deixem-me só dizer aqui um pequeno apontamento, porque a verdade é que a nós, e a mim pessoalmente, custa muito entender, enfim, eu percebo a lógica do nem tanto ao mar nem tanto à terra, e portanto andámos aqui a pleitear desde antes de 2008 por este barramento. Enfim, vimos quando houve a primeira proposta legislativa em 2009, que veio contemplar um conjunto de regras e obrigações especiais para este tipo de serviços que foram contempladas. Ficou de fora o barramento por defeito, que era a reivindicação principal. Não temos ainda, depois da lei de 2011, ainda dados que nos permitam consubstanciar que, de facto, este serviço, este barramento, produziu os efeitos que eram pretendidos, de facto, defesa do consumidor, porque se verificar que, de facto, a situação continua a ser apenas viável para os contratos ou para os cartões que são ativados após a entrada em vigor da lei, portanto, em setembro de 2011, temos aqui um conjunto gigantesco de números que, portanto, nem nunca beneficiaram disto e, portanto, ainda precisamos deste apuramento. Confesso que outra coisa que estava na gênese e que, quanto a nós, parece continuar a estar, era aquilo que se passava muitas vezes quando crianças e pessoas sem capacidade para contratar acabam por contratar este tipo de serviços e, portanto, estávamos aqui na presença de uma aberração contratual que este barramento, lá está, este tanto ao mar, se calhar, permitia, de alguma forma, ter atitude paternalista, porque no fundo iria nos permitir perceber de que forma poderia haver aqui situações que reivindicassem outro tipo de tratamentos. Em bom rigor, e a minha colega Rita disse, e eu defendo aqui, acho que há serviços, obviamente, que acabam por estar aqui incluídos, que provavelmente não o deveriam ser, mas de gênese, portanto, de base, eu preferia e sentir-me-ia mais seguro se a definição dos prestadores deste tipo de serviços fosse elencada, se os serviços que estão aqui associados fossem elencados de forma exaustiva. Só assim haveria aqui alguma segurança e, portanto, não estaríamos, a menos de 2 anos depois da implementação desta regra, a esvaziá-la naquilo que é a sua substância. Nós sabemos a forma capciosa com que algumas destas empresas que vendiam este tipo de serviços conseguiam criar aqui um ardil e formas absolutamente inventivas para contratar. E, portanto, nós temos isso ainda muito presente, ainda é muito, a ferida ainda não sarou por completo e, portanto, as nossas reservas prendem-se, como vos disse, sobretudo aí. Enfim, obviamente, se isso for atendido...
Muito rapidamente.
Essa definição exaustiva é tecnicamente possível de fazer? Nós aqui não ia ser fácil conseguirmos fazer.
Sim, o regulador acredito que, ou por um esclarecimento ou por deliberação, conseguiria, obviamente, se isso... Sim. Não tenho...
Está estratificado que o regulador tem 6.8, 6.9, 6.2...
Sim.
Por aí já não seria um caminho?
Não, porque a definição para os serviços 6.8 é muito lata. É muito vaga. Teriam que especificar muito melhor. Eu posso, inclusivamente, ler 6.8... corresponde a outros serviços de valor acrescentado baseados no envio de mensagens que não se enquadram nos indicativos anteriores. Isto não serve. Pronto, teria que ser muito, muito específico mesmo.
E sobretudo...
Ligados, peço desculpa. No fundo havendo vontade, tecnicamente é possível, haja vontade. Daí eu ter feito a ressalva do regulador. Dizer que não é possível de todo. É tecnicamente possível, é desejável, e eu diria que em termos de defesa do consumidor é um dos pressupostos de se poder aceitar uma abertura destas. Como está neste momento na lei, mas eu parto do princípio que, sendo o 6.8 residual, ele seria repensado e seria necessariamente obrigado a regras mais fechadas, mas é possível. Portanto, o regulador está munido dessa informação e, obviamente, que a ser aprovada e a seguir a sua tramitação normal, a DECO tudo fará para contribuir para essa discussão e nomeadamente com aquilo que são os nossos conhecimentos, portanto. Pois.
Vou dizer aqui só mais uma coisa. Sim, é só a questão da formulação, pelo menos, que nos foi aqui fornecida. Parece, lá está mais uma vez ainda em linha aqui com aquilo que já foi dito, parece que de facto ela é um alçapão gigantesco e que, portanto, permitirá que tudo aquilo que não se insira no envio de mais de uma mensagem, ou envio de mensagens de forma periódica ou continuada, enfim, isto é de tal maneira amplo, lato e elástico, que a nós, obviamente, nos merece as maiores reservas e, de forma quase direta, a nossa reprovação.
Tal como está.
Tal como está, sim.
Relativamente à taxa de subsolo, que era a outra questão que nos colocaram, obviamente que nós entendemos e já o defendemos publicamente que este tipo de taxa não deveria ser suportada diretamente pelo consumidor, mas a ser suportada, que seja suportada de forma transparente e que o consumidor saiba o que é que está a pagar. A ideia que me parece ter sido levantada da possibilidade de ela vir a ser incluída na fatura de uma forma indireta parece-nos mais arriscada e geradora de desigualdades, aliás, como foram identificadas. A nossa preocupação tem a ver com o facto também de a lei das comunicações eletrónicas fazer um forte incentivo, impulsionar muito a utilização das redes partilhadas, da distribuição partilhada. E, portanto, o que nós não entendemos é que, ao ser partilhada, e existem, de facto, não é preciso pensar muito para saber que os grandes grupos partilham através dos seus vários fornecedores, o porquê de haver essa cobrança de forma individualizada. Ou seja, parece-me estar a haver aqui, no limite, sem ser muito rigorosa, quase uma dupla...
Individualizada ao consumidor.
E, ainda mais, de uma forma, no nosso entender, que é também injusta, que é o facto de ser uma percentagem sobre o valor que está a ser cobrado na fatura. Ou seja, há aqui uma dependência do tipo de serviços que são prestados e que não nos parece ser o que está na base e na essência da cobrança dessa taxa. Portanto, se calhar sistematizando, por princípio nós entendemos que é duvidosa a cobrança direta desta taxa ao consumidor, a ser cobrada que seja de uma forma transparente e que venha devidamente identificada, questionamos também essa cobrança na medida em que ela é feita de forma individualizada ao consumidor, independentemente de ser partilhada ou não a rede. Portanto... Relativamente a esta matéria, temos mais dúvidas e mais resistência, porque nos parece que a discussão não foi suficientemente devidamente fundamentada. Entendemos que, inclusivamente, os operadores estão aqui a ter uma postura demasiado economicista e não tanto pela essência daquilo que está em causa, que, de facto, é a utilização do subsolo.
Tem que ser muito rápido.
De facto, o ponto mais importante foi o que a minha colega referiu e é importante nós aqui sublinharmos. Não é pelo facto de eu contratar serviços premium, portanto, pagar Sport TV, pagar os canais, vamos imaginar, os telecines, portanto, Sim, e usá-los muito, exatamente. É questão de, portanto, eu posso pagá-los e de facto não usar porque a casa está parada, é uma casa de férias, então eu tenho que pagar a taxa de ocupação do subsolo, mas depois o meu vizinho do lado, que tem apenas o pacote básico e que está 24 horas por dia com a televisão ligada, enfim, há aqui assim uma incompreensão daquilo que é esta aplicação percentual. Eu percebo que se foi se calhar a tentativa mais simples, mas nem sempre o caminho mais simples é o correto, e aqui então estamos de facto na presença de uma justificação que não colhe.
Muito obrigado. Resta-nos agradecer a vossa disponibilidade de nos ajudar a enriquecer o debate e a reflexão. Certamente foi muito útil para os diversos grupos parlamentares. Certamente, de futuro, sobre estes e sobre outros assuntos, vamos ter a oportunidade de estar mais vezes. E, portanto, mais uma vez, muito obrigado em nome da Assembleia da República e da Comissão de Economia e Obras Públicas.